Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa e vamos dedicar o segundo bloco a Amazonas, ao estado do Amazonas, Amazônia, a Manaus, né? E a gente começa com Raízes Caboclas, que aliás é um grupo que a gente já fala muito dele aqui no nosso programa, que eu gosto demais. Vamos lá, ó! Aliás, quem nunca comeu tucumã deveria comer essa canção chamada Amazônico, né? Música do Raízes Caboclas, e fala no café com tucumã, no café da manhã, né? Tucumã tem um sanduíche muito gostoso, que é feito pelo pessoal manauara, que se chama X Caboclinho. E o X Caboclinho é exatamente, né, queijo coalho, tucumã e banana da terra. É delicioso, é muito bom. Nossa, com um pãozinho assim, é espetacular. Dá uma entrada boa, mas também dá um sanduíche principal muito bom. Eu acho delicioso realmente o X Caboclinho. Então tá aí, se você não conhece as frutas, né, da Amazônia, vale a pena conhecê-las. Bom, como falando em Amazônia, vamos falar de COP30, né, que vai acontecer em Belém do Pará no mês de novembro. Reunindo aí os chefes de Estado de vários países e as discussões que estão agora nessa etapa, né, do pré-COP30, ou seja, aqueles debates que já acontecem entre autoridades dos países participantes, não são os chefes de Estado, mas que vão costurando alguns acordos para que, quando chegar a discussão dos chefes de Estado, já esteja mais ou menos a coisa meio amarrada, né, para facilitar esse debate final entre os chefes de Estado aqui na COP30. E sobre isso a gente conversa agora com o José Carlos Oliveira, que está fazendo um acompanhamento sistemático aí de toda essa preparação da COP30. Zé Carlos Oliveira, boa tarde. Alô? Alô, alô, caiu a ligação, muito bem. É isso. Então, olha, tem, aliás, as comidas, né, da Amazônia. Ele fala sobre o tambaqui também, que é um peixe delicioso. Quem nunca comeu a costela de tambaqui, né? Então, todos esses pratos da região amazônica são realmente muito saborosos, muito interessantes. E a gente sabe que realmente são comidas diferentes, né? Aí tem outra coisa, né? Lá em Manaus o pessoal costuma comer tartaruga. Essa é uma coisa que para mim é bem nova, não é tão comum assim da gente saber a respeito, né? Pois é, tartaruga se come lá na região manauara. Solta a música aí de novo para nós, Adilson. A gente vai ouvir mais um pouquinho então do Raízes Caboclas, dessa canção. Essa anterior mesmo, a Amazônico, a número... esqueci agora, número 6. E aí a gente vai ouvir um pouquinho dela enquanto a gente vai recuperando a chamada aqui com o José Carlos Oliveira, tá bom? Ouve um pouquinho a música do Raízes Caboclas sobre as comidas lá do Amazonas.
Sobremesa vai, jatobá, rede pra embalar e dormir. Eu quero pro café tucumã, quero pra almoçar tambaqui. Sobremesa vai, jatobá, rede pra embalar e dormir. Quari foi peixe boi quem me ensinou nadar nas correntezas, remar na proa, usar o arpão sem ferir. Apague essa poronga, curumim. Hoje é lua cheia e faz clarão. Pirarucupirão, águas baixando, chegou verão. Ler, esconder, esconder. 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 Ler, esconder, esconder.
Muito bem, vamos então agora conversar com o José Carlos Oliveira, nosso repórter. Você ouviu aí mais um pedacinho do Raízes Caboclas, né? Falando sobre a COP30. Zeca, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edson, para os ouvintes também.
Boa tarde. Bom, falando então, Zeca, a respeito dessa questão aí das preparações da COP30, especialmente, né, desses debates que antecedem a COP30 com as autoridades, né, que não são os chefes de Estado, mas são autoridades dos países participantes, justamente para já ir costurando esses acordos, né? A gente terminou a nossa conversa na semana passada falando justamente sobre esses pré-acordos da COP30. E aí, como é que está esse debate, Zeca?
O que mais avançou realmente nessa pré-COP que foi realizada em Brasília, no mês de outubro, mais ou menos um mês antes da COP, foi em relação a alguns acordos que alguns países já vão articulando em relação à transição energética, né? A gente comentou o compromisso que foi lançado por Brasil, Índia, Itália e Japão por combustíveis sustentáveis. E a expectativa de que esse compromisso seja oficializado durante a COP30, com a adesão de outros países, né? A pauta da transição energética é muito forte e é um dos pontos que tem avançado. Tem também alguma expectativa em relação a, apesar de não estar como um dos temas oficiais de discussão, né? São 140 temas que existem para serem debatidos durante a COP, mas tem a questão também das NDCs, que são as metas de redução das emissões de gases de efeito estufa, que os países devem renovar a cada 5 anos. Então, há a expectativa de que seja apresentada uma ambição maior, né? O Brasil se antecipou, apresentou a sua meta no ano passado, com a intenção de reduzir de 59% a 67% das emissões até 2035. Só que um levantamento prévio que foi divulgado essa semana mostra que dos 197 países que assinaram aquele Acordo de Paris, que trata exatamente dessas metas, apenas 62 já apresentaram. E grandes emissores como União Europeia, China, Índia, esses países ainda não apresentaram as suas NDCs. Os Estados Unidos apresentaram, mas foi no governo Biden. E com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, anunciada aí por Donald Trump, então não tem expectativa mesmo em relação aos Estados Unidos. Mas há uma percepção geral de atraso nessa divulgação de metas, o que até mesmo atrapalha, né, aquele cálculo que é feito em relação que os cientistas têm que apresentar também até a realização da COP, em relação a como estamos na difícil tarefa de tentar manter a temperatura do planeta dentro daquela perspectiva de não ultrapassar muito de 1,5 graus em relação à média que era registrada lá no período pré-industrial, 1800 e tal. Ano passado a gente já ultrapassou esse 1,5 grau, né?
Sim.
Então a tendência é fazer com que não ultrapasse muito, porque a cada vez que ultrapassa, as condições de vida no planeta vão ficando cada vez mais difíceis, né?
Inclusive com a questão do derretimento de geleiras, né? Matéria recente agora da TV Globo, a Sônia Bridge, repórter da TV Globo, fez uma matéria sobre a Groenlândia, né? E como você tinha aqueles blocos gigantescos de gelo que já estão, na verdade, partidos. E aí você tem dois problemas. Primeiro é o aumento do nível das águas dos oceanos, e o segundo é um bocado de pedaço de geleira rodando por aí, pelos oceanos afora, com risco, inclusive, para navegação, né?
Exatamente, aqui pertinho também, na Cordilheira dos Andes, né?
Foi
publicado um relatório recente que de 2 ou 3 geleiras que desapareceram totalmente, de forma assim, definitiva, não tem mais como elas voltarem, né? Então tá um caso realmente muito sério, né? E assim, falando rapidinho, o Edson, eu sei que a gente está com tempo curto, essa semana a gente teve uma notícia ruim, principalmente nessa pauta de transição energética, que exatamente a notícia de liberação de pesquisa para futura perfuração de poços de petróleo lá na foz do Rio Amazonas, algo que o movimento ambientalista se declarou de luto em virtude dessa notícia, que é uma contradição imensa, né, em relação a todos os esforços de transição energética. E mais contradição ainda de ser uma possível exploração futura de petróleo em plena Amazônia, que pela primeira vez vai sediar uma conferência da ONU sobre mudança climática.
É, ficou meio contraditório, meio paradoxal, né? E inclusive um debate que nem dentro do próprio governo ele é unânime, né? A gente teve a ministra Marina Silva sendo contra, a princípio, pelo menos tentou bastante aí barrar essa pauta dentro do governo. Mas aparentemente a situação bem complicada, né? Agora, inclusive com a possível concessão dessa licença de exploração, né?
Exato, tá bem claro, assim, é uma licença para pesquisa.
Para pesquisa,
O IBAMA colocou lá quase 30 condicionantes, mas é muito provável que se realmente encontre petróleo ali, porque são as mesmas condições de Guiana e de Suriname, que já estão explorando petróleo por aquela área ali, então é muito provável que se encontre, e se encontrar, obviamente que vai ter todo um procedimento de novo de licenciamento ambiental, bem mais rigoroso. Mas só essa perspectiva de se explorar petróleo, um tipo de combustível que deveria ser abandonado, como foi previsto inclusive na COP28 lá de Dubai, nos Emirados Árabes, e ainda a gente encontra Brasil e outros países aumentando a pesquisa, tentando aumentar também a produção de petróleo.
Ai, ai, vamos lá, né, Zeca? Vamos ver o que nós vamos conseguir discutir nessa COP30 para fomentar esse debate de maneira responsável e de maneira para ver se a gente consegue pensar, né, na questão de energia limpa, porque transição energética é uma coisa fundamental, senão realmente nós não sabemos onde é que nós vamos parar com essa poluição toda, enfim, com tudo isso que a gente tem.
Exatamente.
José Carlos Oliveira, muito obrigado pela participação mais uma vez, e nos falamos no dia 7 de novembro, já em plena COP30.
Exatamente, vai estar rolando a reunião de cúpula, e depois ter mais eventos de 10 a 21, mais ou menos, de novembro.
Maravilha. Grande abraço, Zeca, bom fim de semana.
Pra você também.
Tchau, tchau. Aí José Carlos Oliveira conversando com a gente aqui no nosso Feijoada. Não? É bom. Ah, muito bem. Agora é hora de falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Muito bem, Adriana Magalhães, boa tarde para você.
Boa tarde, Edson, boa tarde, ouvintes, tudo bom?
Tudo certinho, eu me embolando aqui com o meu próprio roteiro, você acredita? Eu vou te contar um negócio.
Normal.
Acontece. É programa ao vivo, adoro isso, cara. Sempre quando dá alguma coisa errada, eu fico contente, sabia? Acho legal.
Dá errado, mas dá certo.
Dá errado, mas dá certo. No final, quando chegar às 4 e pouco da tarde, a gente fala assim, nossa, dever cumprido. Ô, Adri, vamos falar então, nós estamos falando aqui de região equatorial, mas nós vamos falar do Equador país, né?
Equador país.
Equador país, não a linha do Equador, que por acaso a gente está falando aqui da exploração de petróleo.
Passa ali bem perto de Quito.
Passa ali bem perto de Quito, né? Exatamente. Mas vamos falar então do Equador, que tem um país muito diverso, né? A gente tem uma parte montanhosa e a gente tem uma parte litorânea, né, Dri? O que você vai trazer para a gente especificamente?
Olha só, Edson, o Equador era uma assim, eu estava sempre na minha wish list de viagens aqui na América do Sul, você sabe que eu amo a América do Sul, né? E aí, eu ficava sempre querendo para o Equador, só que o Equador é o seguinte, não tem voo direto do Brasil.
Aham.
Uhum. Nenhum.
Olha só.
Então, mas para a gente de Brasília até que não é tão difícil, porque a gente foi para Lima, pela Latam.
Sim.
E de Lima para Quito, de Latam também.
Uhum.
Então, eu vou direto daqui para Lima.
A Latam, Peru,
depois,
né?
De Lima para Quito. E Lima para Quito dá umas 2 horas de viagem só.
Ah, então é tranquilo.
É tranquilo. Porque
daqui a Lima são 4 horas e pouquinho.
4 horas e pouquinho.
É.
Então, aí, Edson, a gente preferiu ficar, a gente queria ficar nas montanhas, justamente onde tem os vulcões. O Equador é um dos países que mais tem vulcão por metro quadrado.
Olha só.
É muito vulcão. E a gente queria ficar ali, e Quito já é uma cidade bem alta, né, acima de 2 mil metros de altitude. Inclusive, teve um jogo agora que os jogadores sempre reclamam da altitude, né? E já é alta, e a gente ficou lá em Quito no centro histórico, hospedado no centro histórico, que é lindo, o centro histórico de Quito. As igrejas maravilhosas, tudo lindo. O país é pobre, tá? Uhum. O Equador.
Sim.
Mas assim, a gente não se sentiu inseguro em nenhum momento, ao contrário do que às vezes a gente se sente aqui no Brasil, né? E Quito é bem bonito, mas a gente foi para a parte mais moderna um dia, e assim, a gente também não achou muita coisa assim demais, sabe? Mas o centro histórico eu achei muito legal, e como a gente falou, ali perto de Quito, passa a linha do Equador. Que é uma cidadezinha do lado, que é tipo assim, a gente andou de táxi, sei lá, 40 minutos, e é o Parque Mitad del Mundo. Lá em Quito é tudo muito barato, a moeda deles é o dólar mesmo, não é nada dolarizado, não, é o dólar, a moeda no Equador.
Você paga tudo em dólar.
Tudo em dólar. Só que o
É que nem no
dólar, por exemplo,
Panamá, né?
todos os. É,
Panamá também é assim,
mas
você
todos
paga
os
tudo em dólar.
passeios, qualquer passeio que você vai. Você vai entrar num lugar, numa atração, é 2 dólares, é 1 dólar, 3 dólares. O máximo que a gente pagou foi 4 dólares.
Olha só.
Então é tudo muito barato. Almoço, por exemplo, a gente vê almoço por 6 dólares, incluído entrada, o prato principal, sobremesa e suco.
Meu Deus.
Claro que são lugares simples, né? Mas assim, um almoço no lugar mais legal, tudo, você paga 15 dólares, 12 dólares de boa, assim, sabe?
Nossa, legal demais.
E assim, aí nesse lugar metade do mundo, você pode colocar os pés no, na, na, no hemisfério norte, os pés no hemisfério sul. Eles fizeram várias casinhas em volta, então tem várias casinhas de artesanato, tem museus, tem vários restaurantes e tal. Então é um parque que é assim, é imperdível em
É
Quito.
o parque da linha do
E
Equador mesmo, né? Então aí você faz aquela.
aí, metade
Um
del
pé no
mundo,
hemisfério sul, outro pé no hemisfério norte.
Isso,
Tá
é isso
pintadinho
mesmo.
lá. Que legal.
E aí a gente partindo de Quito, a gente fez 3 dias em Quito e depois a gente alugou um carro e foi para o interior do Equador, que a gente queria visitar vulcões, visitar outras cidades. E assim, fomos no vulcão Quilotoa, que é uma cratera que virou lago, que é a coisa mais linda. Você chega lá em cima e você vê aquele lago azul e a cratera. E aí desce, aí você já está mais de 3.400 metros de altitude, aí você desce. E é muito difícil de subir porque é muito íngreme, mas é um passeio lindo. Aí fomos numa cidade que chama Banhos, que essa cidade é assim, é bem próxima desse Quilotoa, tipo 150 quilômetros. Só que você está num lugar vulcânico, não sei o quê, de repente você está numa cidade com clima praticamente de floresta amazônica, sabe?
Olha
E tem
só.
várias cachoeiras. Vários esportes de aventura, a cidade é toda de esportes de aventura. E tem um balanço que chama Casa del Árbol, que tem um vulcão que fica do lado, o Tungarua. Só que esse vulcão ele estava meio escondido nesse dia que a gente foi balançar. E assim, você paga 1 dólar para entrar num parque super lindo, com balanços na frente do precipício, com vulcão, só que ele estava atrás das nuvens. E assim, você pode balançar quantas vezes quiser. Eu balancei muito, porque eu acho que os equatorianos eles são um pouco medrosos. Não estavam balançando. Eu fico imaginando se tivesse um parque desse aqui no Brasil, ia ter filas e filas para o povo balançar. Mas não estavam. E aí
Como é que
fiz
é a
tirolesa
estrutura
lá.
desse balanço, Adriana?
Então, aí é um balanço que você coloca um cintinho de segurança, assim. Você coloca um cintinho de segurança e pronto. E
Que
eles falam lá
legal.
que não é para criança aí, porque senão ela cai por baixo do cinto. Mas assim, não é uma coisa muito. Não achei. Eu não fiquei com medo, mas acho que as pessoas lá ficam mais com medo, sabe? Mas.
Porque lá
E nessa
embaixo
cidade.
você tá num local altamente suspenso, né?
É muito legal. É muito legal.
Que
E
interessante.
também fomos numa cachoeira, Pailón del Diablo, que é assim, uma queda d'água imensa, que você paga também 2 dólares. E você anda. Em pontes suspensas, não sei o quê. Você chega embaixo da cachoeira. Meu coração chega pulsava assim forte, sabe? Vendo aquele tanto de água caindo, muito lindo. E aí você anda mais cento e poucos quilômetros, saiu dessa cidade Banhos, que é muito muito esporte de aventura, turismo e tal. E fomos para o parque do Cotopaxi. O Cotopaxi é um vulcão de 5.900 e poucos metros de altitude. E é um dos mais ativos do mundo, sabe? Ele ainda está ativo. E o parque é maravilhoso, assim, sabe? O Cotopaxi domina tudo. A gente ficou no único hotel que tem dentro do parque, que chama Tambopaxi. Então a gente dormia vendo.
Mas aí você chega nessa altitude parque. Toda, não, né?
Então, a gente fez um passeio partindo de 4.500.
Meu Deus do céu.
A 4.900 caminhando para chegar num refúgio. Eu não tive, eu não tenho mais condição, Edson, condição física de subir no vulcão, porque é aquele negócio, né? Dorme, você sai de madrugada, tem que usar grampão, não sei o que, isso eu não quero mais, não. A gente não foi no pico do Cotopaxi, mas a gente foi nesse refúgio, que é um passeio muito gostoso.
Que já deu um quê? 4.500 é muita coisa, todo. Meu Deus.
E chegando em 4.890, alguma coisa assim.
Como é que consegue respirar, gente?
A gente já fez lá no final da viagem, então a gente já estava mais acostumado, mas mesmo assim é difícil.
É, imagina.
É um país, essa parte, por exemplo, Banhos é uma cidade mais quente. Porque toda vez que eu falava que eu ia para o Equador, lá faz muito calor. Não faz, porque você está sempre acima de 2 mil metros de altitude.
Quito
faz no máximo, sei lá, 23, 24 graus. Não faz calor. E em Banhos fez um pouquinho. Não fez calor. A gente não pegou calor na viagem. A gente lá em Banhos usava short, mas assim, não que estivesse quente. E esse Cotopaxi, claro, a 5 mil, 4 mil e tanto, é frio, né? Você tem que usar casaco.
Usa mesmo, casaco mesmo.
Mas é um país muito interessante, porque é muito diverso. Nesse pouco espaço, assim, 300 quilômetros que a gente andou, a gente viu muita paisagem diferente, sabe?
Bacana.
Então, eu recomendo demais. É um país muito legal. Eu achei muito gostoso.
Tá aí. E uma dica interessante, Dê, porque a gente nunca vê muito falar em Equador nos roteiros e tal. E eu acho que você traz uma coisa totalmente nova aqui pra gente, que é super bacana, né? Que é o Equador.
Isso, e tinha pouco brasileiro lá. A gente conversou, sei lá, com...
A gente não fala muito aqui no Brasil em Equador.
Brasileiros.
Exatamente. Maravilha.
Até mesmo perguntando para as pessoas nos lugares turísticos, tem muito brasileiro aqui? O pessoal fala, não tem.
Olha só, né? E a gente apanha tanto os equatorianos, né? Os palmeirenses que o digam. Tomaram de 3 ontem da RDU. Pois é, complicado.
Pois é.
Mas enfim, essa é a verdade, esse é o Equador. Eu conheci uma equatoriana nos Estados Unidos, uma família equatoriana lá, que inclusive que a gente acabou fazendo amizade com eles, atendeu a gente com muito carinho num restaurante, e depois a gente foi conhecer a casa deles, e eles fizeram pra gente um ceviche de mariscos simplesmente espetacular, com aqueles frutos do mar. Olha, eles fazem aqueles milho grandão frito. Aquilo é bom demais, meu Deus.
Sei, é uma delícia. É bom demais, é bom mesmo.
Enfim, Adriana Magalhães falando sobre Equador. Adriana, brigadíssimo pela presença mais uma vez aqui no Feijoada. Tá aí a dica para você que viajar. E a gente se fala no próximo Atravessar Fronteiras.
Valeu, tchau, gente. Bom fim de semana.
Tchau. Tá aí a Adriana Magalhães conversando com a gente. A gente tá vendo Raízes Caboclas, com Jaraqui, essa canção que é instrumental, né? Com essa pegada carimbó, né? Que, na verdade, é originário do Pará, muito, muito forte no Pará, mas que também é muito, muito forte, né, em toda a região amazônica. E o carimbó é uma delícia, né? Esse ritmo é muito gostoso, olha aí. Carimbó instrumental fica mais legal ainda, é muito, muito bom. Bom, gente, olha o seguinte, ó, qual que é o seu jeito de falar? Que palavras ou expressões, né, só existem na sua região ou são mais comuns na sua região do que em outras cidades? Ou são palavras do seu estado? Pois é, nós aqui da Rádio Câmara decidimos fazer essa pergunta para as nossas rádios parceiras, para a Rede Legislativa de Rádio, pedindo às pessoas que nos enviassem material sobre essa riqueza, né? Sobre essa riqueza linguística do Brasil, de várias regiões do país. Né? E muitas desses locais, obviamente, têm falas muito próprias, né? Esse jeito de falar do nosso povo, de cada lugar, tão diferente. E hoje nós vamos conhecer, então, um pouco sobre os manauaras, o pessoal lá de Manaus. Qual que é o jeito de falar, quais são as especificidades, as expressões mais comuns do povo amazonense. E quem vai trazer esse relato pra gente é o pessoal da Rádio Câmara de Manaus, nessa reportagem que você vai ouvir agora.
Maceta.
Até o tucupi.
Brocado.
De bubuia.
Qual é o seu jeito de falar? Ei, maninho, tu já percebeu que a gente fala umas coisas que só quem é aqui de Manaus entende?
Rapaz, é verdade. Olha, Maico, outro dia um turista me parou e perguntou o que era até o Tucupi. Eu fiquei uns 5 minutos explicando que não era uma bebida e sim um lugar lotado. E aí eu vou dar um exemplo para quem ouve a gente agora. Fui num restaurante e tava até o Tucupi de gente, mano, lotado mesmo. Deu para entender, né, Michael?
Deu sim, Priscila. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o linguajar manauara, um misto de criatividade, identidade local e, é claro, muito orgulho regional.
E um exemplo disso é o termo pitiu.
Para quem não conhece, pitiu é aquele cheiro forte do peixe fresco ou também do frango. E para tirar o pitiu, meu amigo, só com bastante limão.
É, a fala do manauara tem uma mistura interessante, palavras de origem indígena, gírias regionais e até expressões herdadas da época da borracha. E tem muita coisa que parece errada quando você ouve, mas na verdade é só diferente mesmo.
É tipo o famoso pai d'égua, que para muita gente de outros lugares pode soar estranho, mas para nós é só um elogio, quer dizer que alguém é muito bom, é algo impressionante, ou como também se diz, é chibata no balde.
E ainda tem o égua, mano, que possui diversos significados que dependem da entonação e do contexto.
Ele pode expressar tanto espanto, surpresa, admiração, raiva, alegria, tristeza, sendo comparado ao caramba ou ao poxa.
E quando a gente topa uma ideia na hora, a gente fala logo, morreu de colar. Mas, se alguém faz uma besteira, o manauara não perdoa. Diz logo que foi leseira baré. Ou então, tu é leso, é, e ainda tem a abreviação. Teles, é, mano?
Agora, se alguém tá relaxando no final de semana, pode apostar. Essa pessoa tá de bubuia, no igarapé, curtindo o dia.
E o que combina muito bem com isso é aquele almoço regional, aquele peixinho, caldeirada, peixe assado, peixe frito. E a gente adora comer isso no almoço, né? E aí, quando a gente tá bem alimentado, satisfeito, a gente fala logo, eu tô empachado, mano. Ou então a gente diz, eu tô é de bucho cheio, olha...
E se a pessoa não tá de bucho cheio, ele tá com fome. E se o manauara tá com fome, ele tá logo é brocado. O mesmo significado de estou com fome.
E quando a gente tá com sono, hein, depois do almoço, parece que bate uma leseira boa, né, mano? E na hora de ir pra casa, a gente fala, vou mesmo, ou então é hora de pegar o beco.
E tem mais, quem vive brincando e zombando dos outros, esse é um verdadeiro fuleiro. Já o galeroso, esse é o sujeito que gosta de uma confusão. Então, é melhor se afastar.
E se o lugar tá bagunçado, é requenguelo puro. Sobre isso, o nosso amazonês, a gente confere agora a música de Nicolas Júnior.
Espia, maninho, sou dessas paradas. Das bandas de cima do lado de cá. Eu não sou leso nem tico bodó, mas eu boto no toco se tu me triscar, rapá. Eu não vim no Guarmiranga, sou moleque doido, não venha frescar. Pegue logo o beco e saia vazado, senão numa tapa tu vai emborcar. Me criei na beira ali pelo rodo, eu me embiocava lá pelos motor. Mãe me ralhava e eu nas carreiras empado. Era galho de cuia, lamba do escambau. Saia vazado pro bodazal. Menino, vá saciar. Tira a tuíra do couro, que agora é dos vera. Vou te malinar, porque sou amazoneiro. Não nado com boto nem chupo pique. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do arinho. Amazonês, não é fuleira, já sou bem dali. E dou de comborra na farinha e sou enxerido até o tucupi. Eu era escarrado e cuspido uma rosa, mas meu apelido era Carapanã. Muito apresentado, passado na casca do alho. Era chato no balde, um cuirão pediu. Mas entojado que desmentidura. Numa gabulice, pai d'égua que só foi, não é? Me! Eu era chibata, parente de rocha, era o rei do Miguel. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo pique. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da alvinha ali do arinho. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu sou bem dali. E dou de comborra na farinha e sou enxerido até o tubo.
larga das balsas brincava de pira. E ali de bubuia ficava até enxergar. Mangava dos outros na esculhambação e na hora da troca mandava din-din com quicão. Era bom que só pegava era um boi que era massa demais. Regaço humano eu cresci a pulsa de vivo dos bicos na rampa do carro. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo picão. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do arinha. Sou amazonês, não é fuleira, já sou bem dali. E dou de com borra na farinha e sou enxerido até o cupim.
O linguajar manauara é parte viva da nossa cultura, é o nosso jeito de se reconhecer, de se conectar com quem vive aqui.
E como diz o ditado, ser manauara é pai d'égua e dá orgulho que só.
Mas calma, gente, que tem mais, maninho. O amazonês é um dicionário vivo. Se liga em outras expressões que a gente usa sem nem perceber.
E se a pessoa faz uma atrapalhada, a gente chama logo de pombalesa. E se for distraído... leso. Também serve, né, Michael? Tu é leso, é?
É isso mesmo, Priscila. E tem também aqui o mano e a mana, que são quase sobrenomes afetivos. Todo mundo é tratado como irmão, mesmo quem acabou de conhecer.
Agora, se o ambiente é pequeno demais, é jitinho. Mas, se é grande, é maceta.
E quando alguém tá inventando moda, algo diferente ou estranho, o manauara diz logo que é uma presepada.
Quando alguém quer passar do ponto, a gente solta logo um olha já, para expressar indignação ou surpresa.
Seria o equivalente a dizer, mas que abuso, ou mas olha só, rapaz.
É, esse é o nosso jeito de falar, de rir e de se reconhecer. O amazonês é mais do que um dialeto, é uma forma de identidade e de pertencimento.
Então, da próxima vez que alguém disser que você fala diferente, pode responder. É assim mesmo, maninho, eu sou do Amazonas e falo do meu jeito.
Qual é o seu jeito de falar? É uma realização da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Manaus.
Apresentação, Michael Douglas e Priscila Gama.
Operação de áudio, Itelvino Gomes.
Operação técnica, Tatiane Raposo.
Gerência de rádio, TV e som, Érica Sá.
Coordenação de jornalismo, Muniz Neto.
Diretora de comunicação, Roberta Bindá.
Presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis.
Aí, ó, gostou das expressões dos amazonenses, do povo manauara? Pois é, é bacana demais, né? E fechando o nosso bloco, então vamos de raízes caboclas.
Batiz o caboclo ao som do tambor. Se fores à guerra com nosso Senhor, se fores à guerra com nosso Senhor. Batiz o caboclo ao som da viola, se fores à guerra com Nossa Senhora, se fores à guerra com Nossa Senhora.
Eu sou da cidade morena, reza a bênção na canção, batizada pelas águas da Virgem da Conceição. Eu sou da cidade morena, reza a bênção na canção, batizada pelas águas da Virgem da Conceição. Nossa cor leva o tempero da gente antiga baré. Toda cidade se habita como lugar de viver. Só Manaus é diferente nessa maneira de ser. Pois em vez de morar nela.
Muito bem, tá aí o som do Raízes Caboclas. É um pouquinho dessa canção que a gente tá ouvindo aí, que se chama exatamente Toada de Manaus, né? Essa bela cidade da qual a gente ouviu aí na rádio sobre os sotaques dos manauaras. Vamos pro intervalo aqui no nosso Feijoada Completa e voltamos já já.
Feijoada Completa.